Olá, ouvintes. Estamos de volta com Textura Sonora e o terceiro bloco. E nossa convidada hoje é a Dani Oliveira, cantora e tal. E a gente estava falando no terceiro bloco sobre a questão dessa liberdade que a música, antes dela ser enquadrada, vamos supor, havia, né, na interpretação das coisas. Quer dizer, você tinha a gente tinha uma variedade muito maior, né, Dani, de intérpretes. Quer dizer, eu sei o seguinte, a história do o canto gregoriano, se chama gregoriano porque o Papa Gregório pegou todos os cantos que tinham e fez alguém estabelecer um padrão só. E daí que surgiu a escrita, aquela escrita, os neumas, a escrita quadrada, tudo aquilo, né, com a partitura de quatro linhas e tudo aquilo, para estabelecer, porque ele queria que todas as igrejas, em todas as partes, cantassem a mesma música, porque antes tinha aquelas minhoquinhas, né? E essas minhoquinhas ficavam, quer dizer, havia uma diferença muito assim, grande entre as coisas, né? E como a gente tem aqui no programa, Dani, aqui que a gente fala no Contextura Sonora, a gente tem essa questão da música espontânea, né? Você que tem trabalhado bastante com Iluminata, bastante com a Camerata e tal, você, como é que você se sente para fazer música espontânea? Qual que seria a tua dificuldade, ou se você tem dificuldade? Quer dizer, fale como é dificuldade, ou tem prazer, ou é fácil, como é que você vê isso, né? Qual a tua visão dessa música espontânea, que não tem partitura, não tem ritmo, não tem melodia, não tem nada, e você, a Dani, começa a cantar?
Olha, é muito louco, porque assim, é algo que não, infelizmente, eu não faço com nenhuma frequência em conjunto, assim, mas foi algo que eu tentei instituir no Iluminata, e quando eu tentei instituir, do tipo assim, vamos lá, vamos improvisar todo mundo, eu percebi que não era só eu que tinha esse travamento. É um travamento que meio que, digamos assim, nos é colocado, nos é ensinado esse travamento, do tipo, você só vai tocar se tiver escrito na partitura, se não tiver escrito, dinâmica você não vai fazer, uma coisa meio quase que mecânica, assim, né? Então, ter a oportunidade de fazer música espontânea é muito gostoso, porque isso é algo que eu faço quando, sei lá, vou aspirar a casa, meu aspirador faz uma frequência e eu começo a cantar em cima, assim. Às vezes saem melodias super legais, até com refrão às vezes sai. Mas e é muito gostoso, assim, eu faço, assim, pouco isso, menos do que eu gostaria, muito menos do que eu gostaria. Mas eu tenho alguma intimidade com essa questão da improvisação, por já ter também tocado outros instrumentos, ter tido a prática de compor com outros colegas, né? De fazer a música desde o início, desde da composição lá, da ideia, embrião, até ela nascer num disco, efetivamente, né? Então, acho que isso aí me deixa um pouco menos distante, talvez, né? Dessa música espontânea, assim. Mas é muito bacana. Tem muito a ver com essa coisa da improvisação, que a gente tem um certo limite, mas pode usar na música antiga, né? Mas é mais livre, então é mais gostoso.
Então, pois é, porque a gente tem, assim, essa visão de fazer essa relação, né, entre a dificuldade que a gente está tendo hoje em dia de cada pessoa procurar, mesmo com a voz ou com o instrumento musical, né, com o que quer que seja, quer dizer, com alguma coisa que faz som, porque o Hermeto Pascoal faz som com uma latinha, você dá uma lata de leite para ele faz música.
Qualquer coisa, né?
Porque é como se fosse um... Como é que é? Tem uma artista americana, não vou lembrar o nome dela, mas ela falou assim, ela é pintora, artista plástica, ela falou assim, não, é como se a gente fosse uma criança que continuou brincando, né? Né? É como a gente... Então, a gente tem essa questão de não ter medo de errar, entende? Fazer a repetição, fazer essa questão toda do não ter, quer dizer, preocupa muito hoje também a questão de, pô, quem é que vai ouvir essa música, quem é que vai gostar, né?
Exatamente. Se vai vender.
Se vai vender. Não, é, essa questão mesmo é meio assim complicada. Eu tenho visto, porque eu, montando aqui o programa, a gente tem nossa página Contextura Sonora no Facebook, que eu sempre estou postando lá, sempre algumas experiências de, assim, de outros músicos aqui em todos os lugares aí do nosso planeta. E você vê gente fazendo coisas assim incríveis, loucas, piradas e tal, mas e chamando aquilo de música, né? Então a relação, eu não sei como é que a gente pode. Será que você. Eu estou assim numa dúvida até, queria que você me ajudasse a pensar, que música que a gente entende é aquela música que tem um ritmo, tem uma melodia e tem uma harmonia, que tudo fica assim, bem juntinho, fechadinho, bonitinho, né? Sem muita dissonância. Quer dizer, tem dissonâncias e tal, que é meio que de propósito e tal, mas é tudo pensado, né? E, de repente, você pega alguém fazendo, por exemplo, música com uma latinha, uma lata, e diz que aquilo é música, mas não tem ritmo, não tem harmonia e não tem melodia. Como é que você pensa aí? Como é que dá para pensar se é música ou não é música? Até estou pensando em desenvolver alguma tese aí.
É um vespeiro, né? Isso aí é um vespeiro forte, assim. Eu acho que é bem... Eu não tenho muita propriedade, não, para opinar sobre esse assunto, até porque, né, tem uma gama de compositores, né, dedicados à pesquisa dessa música mais ruidosa, né, dessa música que, digamos assim, que pelo mainstream não é considerado música, né?
Sim.
Não tocaria na rádio, tipo assim.
É.
Mas eu acho super válido e super interessante, toda uma corrente, né, de expressividade do momento que a gente vive, porque afinal de contas, se a gente fizer uma comparação esdrúxula, por exemplo, a sonoridade de sociedade de 1500 para 2020 é completamente diferente, né?
Sim.
Então, eu acho super válido. Imagina, a gente tem esses timbres que os DJs usam, né, nos refrões das suas músicas eletrônicas, que bombam em baladas e raves, por exemplo, que a gente sabe que deriva de um som mecânico de uma máquina, né, de um travamento de sistema ali que gerou esse timbre.
Sim,
e a partir disso, né, eles vão desenvolvendo. Então, eu acho que tem toda uma gama de estudos super interessante em cima disso. Não domino nada, não tenho muita familiaridade, mas eu acho super legal, super válido e curioso. Eu acho que é, assim, é um campo novo e que ainda vai render bastante, bastante discussão acerca, sabe?
Sim. Não é, a gente tem coisa, porque às vezes eu fico pensando na questão do voltar à nossa ancestralidade, né? Na questão da... E daí, como você cantora, eu creio que a voz é um dos caminhos mais rápidos para lembrar da gente que essa ancestralidade, vamos supor, antes... Eu li uma vez, até tem que pesquisar melhor, que a música apareceu para o homem, para o Homo sapiens, antes da linguagem. Né?
E, acredito nisso também.
E aí, outro dia, na Índia, eles dizem que ninguém descobriu a música. Quer dizer, ninguém inventou a música, ninguém criou, alguém descobriu. Né?
Eles já faziam, né? Era a forma... Eu não sei, eu também já vi isso também, que era a forma, através de comunicação, né? Antes mesmo da linguagem, as sonoridades, eles se comunicavam através das sonoridades, né? Do grito, do grave, do gutural.
Isso
é bem curioso. Eu não tenho muito estudo acerca disso, não. Li pouco, inclusive, sobre isso, mas é super legal. Eu vou dar uma garimpada, gostei da sua dica.
Tem um livro que chama A Orquestra da Natureza, do Bernie Krauser. É um, ele...
Já ouvi falar, mas não
ouvi. É muito legal esse livro. Esse livro foi o primeiro contato que eu tive com essa teoria que os antropólogos e o pessoal estão tendo aí. Que é a coisa... Mas, como a voz, né, a nossa voz, é o instrumento mais antigo que existe, né, eu creio que é através da voz que a gente consegue acessar essa ancestralidade nas pessoas, né, nas coisas assim do curso. Porque a gente sabe, e eu não sei, para mim, você ouvir alguém cantando muito legal, você vendo alguém fazendo aquela interpretação, aquilo usando a voz de uma forma fantástica, você, a gente se sente mais, não sei, me toca mais ouvir um cantor do que um instrumentista, entendeu?
Cara, eu vou te ser bem honesta, eu sou suspeita pra falar, porque, né, sou cantora, você puxar a sardinha pra voz, eu também acho que, né, imagina quando uma mãe vai fazer o seu contato com o seu filho, né, ninando, é com a voz ali.
A baleia.
Desafiado que seja, mas é a voz, né, o contato de voz com voz, ela entende que o filho tá bem ou não pela voz, pelo tom do choro, então, eu realmente acho que a ancestralidade tá aí. Tá aí e nos instrumentos de percussão, que eu também acredito que vieram logo na sequência, né? Essa coisa da pedra percutida, da palma, do corpo percussivo também. Eu acho que é muito, muito isso mesmo. Eu confesso para você que, assim, alguns instrumentistas, aqui eu ouso dizer, assim, David Gilmour, né, o guitarrista... maravilhoso, pra mim ele emociona mais tocando a guitarra do que cantando propriamente, porque quando ele toca, pra mim ele atinge certos pontos emocionais meus que cantando ele não atinge, sabe?
Sim.
Tem uma conexão assim com o som dele que eu acho fantástico, não só ele, né, existem outros exemplos, mas especificamente pra mim, assim, eu acho isso impressionante. Mas eu concordo que quando a gente escuta assim, uma voz bem executada, tal, não digo nem tecnicamente, porque às vezes a pessoa nem domina a técnica, mas domina tanto a emoção de botar tudo aquilo que ela sente na voz que, né, a técnica não faz a menor falta. Assim.
Eu vou te confessar uma coisa. Eu comecei a fazer aula de canto quando eu estava lá na Suíça estudando. Eu falei, deixa eu ver meu, como é que funciona meu ouvido, como é que tá meu ouvido funcionando legal, né? Aí eu fui fazer aula de canto, eu não conseguia cantar porque eu chorava a aula inteira.
Ah, que legal!
Chorava. E aí eu chegava lá, vamos chorar de novo. Então quando eu conseguia cantar afinado, eu chorava, eu não conseguia mais continuar. Bom, mas aí depois a professora ficou muito minha amiga e tal, a gente se deu bem legal no sentido de ela era a professora do meu professor de alaúde e tal, e depois a gente se divertiu muito e eu aprendi muito, ela também aprendeu bastante no sentido do e ali que eu senti essa força que a voz tem e que a gente pode de uma certa forma atingir essa ancestralidade antes de todo esse esquema musical criado e desenvolvido, né? E cada um em casa se sentir dono de si através desse canto que pode no banheiro ou então limpando a casa com aspirador, como você falou. Eu acho isso bem legal, né?
Bom, tudo isso é muito válido, imagina, super, super válido. Cantar tá na gente, né? A primeira coisa que a gente faz quando nasce já é um canto.
Já é aquele... Né? Então, Dani, chegamos ao fim do programa. Muito obrigado, queria te agradecer a tua presença aqui, o que você trouxe pra gente. Agradecer também o som que você fez, ele já tá rolando, acho que a gente já passou os 10 minutos. O último bloco a gente sempre faz assim, sempre vai mais longe. E aí eu já coloquei o áudio que você mandou pra gente ali por volta dos 10 minutos, já deve estar tocando aí no fundo. Então, Dani, eu queria que você quiser agradecer você. E vocês têm alguma coisa gravada? Você tem alguma coisa assim que o pessoal pode ouvir, assim, fora o que, assim, o que você apresentou hoje pra gente?
Ah, então, Angela, antes de mais nada, eu é que agradeço, esse papo foi uma delícia, queria mais, inclusive, podia passar o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira batendo esse papo, é muito bom. É muito legal também a experiência de ter feito essa música espontânea, tão diferente pra mim, tão novidade, assim. No momento eu tô sem nenhuma divulgação além de Camerata Iluminata, né? Que é o que eu realmente trabalho, que isso que a gente ouviu aqui agora no programa é totalmente diferente, né? Da onde eu tô inserida trabalhando. Então,
a gente quer que você, né? A música tua, que tá lá dentro da tua ancestralidade, vem pra fora.
Isso é muito rico, muito rico, muito legal. Tô muito grata mesmo. Achei uma experiência formidável, sensacional. Acho que todo cantor que tiver a oportunidade de passar por essa experiência, com certeza vai ter melhoria no seu canto, sem sombra de dúvida.
Eu acho, a música é eu tenho essa certeza. Então, Dani, obrigado. Vamos deixar o pessoal ouvindo mais um pouco aí o som que você mandou pra gente. E numa próxima oportunidade, a hora que você quiser voltar e quiser falar mais com a gente, é só entrar em contato comigo. Agradecer ao Marcos, agradecer a rádio que toca. A gente comentou da música que não toca no rádio aqui. A música toca, e não tem. É uma rádio que não tem palpas na língua, né? Fala
bem.
Dani, obrigado. Gente, muito obrigado. Vamos se cuidar, a pandemia não acabou. Entende? A questão do coronavírus está séria aí. Vamos se cuidar. E uma boa noite a todos. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado à rádio. Até mais. Até semana que vem.